Boa tarde. Ainda não, é só porque podemos começar com a ordem do dia. Vamos lá começar com a ordem do dia, que temos que ir de fim de semana. Então, o ponto número 1 é a ratificação da lista de entidades a consultar no âmbito do Grupo de Trabalho, Projeto de Lei, Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos. Eu vou enunciar as. Foi, pronto, no fundo não vou aqui estar, foi distribuído. A norma é que se aceitem os pedidos dos vários grupos parlamentares, a não ser que haja aqui algum obstáculo. De qualquer maneira, questiono-se se algum grupo parlamentar quer referir alguma coisa. Senão, íamos propor a ratificação das listas. Não há pedido de palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a ratificação da lista de entidades a consultar no âmbito do Grupo de Trabalho para o Projeto de Lei de Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos. Agora sim, pedia, por favor, que chamassem. Vamos fazer a audição da Senhora Diretora-Geral da Saúde a requerimento do Chega sobre a taxa de mortalidade fetal e infantil. Pronto. Filha dos tempos. Ah, os nomes, só preciso dos nomes. E os nomes delas?
Ah, está aqui.
Desculpa,
uma pressão à mão.
Não, minha querida, deixe estar. É, está tudo. Então, vamos dar lugar à audição da Direção-Geral de Saúde, a requerimento do Chega sobre a taxa de mortalidade fetal infantil. Nós temos connosco a Senhora Diretora-Geral da Saúde, a Doutora Rita Sá Machado. Temos também o Senhor Diretor da Direção de Serviços de Informação e Análise, Doutor Pedro Pinto Leite, e temos connosco a Senhora Enfermeira Especialista, Saúde Infantil e Pediátrica e Chefe da Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva Infantil e Juvenil, a Doutora Dina Oliveira. Bem-vindas, bem-vindos, perdão, bem-vindos, e desejo desde já uma boa audição. Já tem a grelha dos tempos, o grupo parlamentar requerente tem 5 minutos e depois a senhora diretora terá 5 minutos para a resposta. Caso não consiga responder a tudo, depois terá uma ronda subsequente onde poderá responder às questões que tenham ficado em aberto. Então, passo já a palavra à senhora deputada do grupo parlamentar do Chega, a senhora deputada Diva Ribeiro. Tem 5 minutos, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a presença da Sra. Diretora-Geral da Saúde e, na sua pessoa, os outros representantes, senhores e senhoras deputados. Os dados apresentados pela ERS no relatório da monitorização sobre o acesso da atividade dos prestadores de cuidados de saúde de obstetrícia exigem uma reflexão profunda, uma vez que a taxa de mortalidade fetal constituiu um importante indicador associado às condições de saúde reprodutivas, ao acesso à assistência prestada na gravidez e no parto. Muitos profissionais de saúde, nomeadamente a Ordem dos Médicos, que afirma que estes dados são o espelho da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal e do Serviço Nacional de Saúde, ou até mesmo a Ordem dos Enfermeiros, que defende necessidades de medidas urgentes nesta matéria. Apesar de Portugal se situar abaixo da média da União Europeia, a mortalidade fetal e infantil cresceu 36% de 2022 para 2023. Um significativo aumento que merece toda a nossa atenção. A conclusão de que os óbitos fetais e neonatais na região de Lisboa e Val do Tejo quase duplicaram em 2023, com um aumento de 106 casos face ao ano anterior, representa uma situação extremamente preocupante que nos obriga a perceber a origem do problema, mas, sobretudo, a encontrar uma estratégia concertada, tão urgente quanto necessária. Especialmente preocupante é a situação da Península de Setúbal, onde a taxa de mortalidade infantil é de 3,7 casos por mil nascimentos, acima da média europeia, enquanto que na Grande Lisboa é de 2,6 por mil nascimentos. Estes números podem ser um reflexo de vários fatores, incluindo a falta de acesso aos cuidados pré-natais adequados, potenciando uma incapacidade de resposta por parte dos serviços de saúde, nomeadamente o fecho das urgências de obstetrícia. De igual modo, é referido o aumento de mulheres com gravidezes não acompanhadas, muito em resultado do crescimento da população estrangeira, assim como do chamado turismo de saúde. Mas também, e também não menos negligenciável, pelo facto de existirem cada vez mais gravidezes ou ocorrerem em idades mais avançadas, o que aumenta o número de gravidezes de risco. É urgente uma análise profunda e completa dos dados referentes ao designado turismo de saúde, com vista a um entendimento deste fenómeno que está a ocorrer. Gostaria então de vos colocar algumas questões. Quais os fatores que, no seu entender, contribuíram para o aumento dos óbitos fetais e neonatais na região de Lisboa e de Val do Tejo em 2023. Dentro desses, podemos incluir aspectos relacionados com recursos humanos, infraestruturas hospitalares, acessibilidade e adequação dos cuidados de saúde prestados? Sendo a taxa de mortalidade infantil uma estatística crucial e um indicador-chave da saúde geral de uma população, é fundamental para o desenvolvimento dos programas de prevenção eficazes no setor da saúde. Então pergunto que medidas concretas a DGS definiu com vista a um conhecimento mais profundo desta problemática e que estratégias estão ou não a definir. Considerando que as diferenças nos indicadores de saúde materno e neonatal entre as regiões, que estratégias propõe para corrigir possíveis desigualdades no acesso dos cuidados de saúde de qualidade, especificamente em Lisboa e Val do Tejo? Qual o impacto dos encerramentos intermitentes nas urgências obstétricas sobre estes indicadores? Porque, afinal, as reformas milagrosas na saúde não se refletem no dia-a-dia dos portugueses. Finalmente, pergunto se o fenómeno do turismo de saúde, que preocupa muitos profissionais, em que As mulheres estrangeiras chegam a Portugal sem qualquer acompanhamento da sua gravidez, com o único propósito de ter as crianças e logo voltarem para os seus países de origem, não poderá ser uma das principais causas destes números. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Diretora-Geral, a palavra é sua. Tem também 5 minutos para responder, por favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Permitam-me começar com um cumprimento especial à Sra. Presidente, à Dra. Ana Brunhosa. Também um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. E especialmente porque referem também, neste caso, pelas questões que foram aqui colocadas pela Sra. Deputada do Chega, que realmente nos revela e que mostra que é inegável a relevância do tema associada à mortalidade fetal e à mortalidade infantil e, se calhar, também à mortalidade inferior a 5 anos e à mortalidade materna, eu acrescentaria também. São 4 grandes áreas a que a Direção-Geral da Saúde coloca todo o dia o seu esforço, exatamente não só na análise da informação para conseguirmos melhor responder a este fenómeno, mas para além de serem indicadores que transparecem aquilo que são as condições da saúde reprodutiva, como falava, também questões de acesso e qualidade pré-natal e no parto, são, sem dúvida alguma, indicadores que são chave para avaliar o estado de saúde da população. E aqui é o nosso dever técnico, mas também o nosso dever moral, de assegurar que todos os bebés nascidos em Portugal têm o seu melhor início de vida, porque só assim nós sabemos que vão ser os melhores cidadãos possíveis. E a sobrevivência de uma criança no seu primeiro ano de vida depende de características, claro, neonatais, de cuidados que recebe e especialmente também do meio onde se insere. Estes indicadores, e aqui se calhar já começando por responder algumas das questões, estes indicadores vão espelhar muitas vezes as condições de vida e rendimento onde essas crianças nascem. E por isso mesmo é expectável que a maior parte destes casos ocorra em zonas de maior privação económica e também de maiores desigualdades e iniquidades, ou então em áreas onde o acesso poderá estar condicionado. São indicadores, assim, onde apenas respostas na esfera da saúde não são suficientes. E ao longo das diferentes audições que foram aqui realizadas sobre o tema, face aqui ao relatório que foi publicado pela Entidade Reguladora da Saúde, as questões principais que as senhoras e os senhores deputados têm feito centram-se em compreender realmente estes casos, em compreender estes fenómenos num aumento dos óbitos fetais e neonatais no nosso contexto nacional. E não detalhando, como é óbvio, os dados do relatório que originou esta audição, a verdade é que este relatório também não espelha toda a realidade nacional. O relatório é feito com reporte a instituições de saúde, portanto reportam à entidade reguladora da saúde, mas permitam-me também dizer aqui que, embora nós estejamos a ver um aumento desses óbitos fetais e neonatais, o relatório em si não espelha todo o contexto nacional. Para isso é que temos as estatísticas oficiais, o nosso Instituto Nacional de Estatística e a Direção-Geral da Saúde, pelas competências que lhe estão inerentes, contribui nessa questão, por exemplo, na codificação das causas de morte, a que eu já vou também referir mais adiante. Contudo, aquilo que eu gostaria aqui é realmente de nos centrarmos nos indicadores, salientar, antes de mais, como preâmbulo, que pela sua reduzida dimensão, e muitos dos especialistas já foram referindo, mas não quer demais referir também, que a dimensão dos números de óbitos fetais infantis, nós devemos assim ter alguma cautela na interpretação dos dados, quer sejam positivos ou quer sejam menos positivos, porque vão ter um impacto significativo naquilo que são estes indicadores. E as ligeiras flutuações anuais da taxa de mortalidade infantil podem não significar melhores ou piores cuidados de saúde, uma vez assim que vão também mostrar aquilo que é a interação e a influência complexa na esfera da saúde. Por isso, a nossa análise deve se centrar muito em causas também primárias, em variáveis sociodemográficas, em variáveis ambientais e olharmos, sobretudo, para a taxa de mortalidade, quando olhamos para a taxa de mortalidade fetal e infantil, também para as questões associadas à mãe, às questões maternas. E, portanto, assim, a Direção-Geral da Saúde elaborou um dos relatórios exatamente olhando não para questões anuais, mas olhando para os dados num quinquénio, o quinquénio 2017-2021, sendo que depois, ao longo dos próximos anos, iremos, como é óbvio, avaliar e também olhar para tendências. Mas, por um lado, este relatório, o que é que nós podemos destacar desde já? Por um lado, a mortalidade infantil tem apresentado uma tendência estável, com algumas flutuações, claro, com algumas diminuições anuais e alguns aumentos anuais, mas em todo uma flutuação estável. De todo, não podemos, ou eu não quero de alguma forma minimizar alguma questão associada à mortalidade fetal e infantil, não me interpretem dessa forma, porque qualquer óbito, quer seja materno, quer seja infantil, quer seja fetal, é uma preocupação para todos nós, não só do ponto de vista de saúde e de profissionais de saúde, mas também como sociedade, e por isso mesmo não estamos de todo a minimizar o fenómeno. A mortalidade, mas para além desta mortalidade infantil que tem apresentado essa tendência crescente, e estou a falar de uma agregação de quinquénio, portanto olhando para os dados de forma agregada, nós sabemos que dados provisórios já, se olharmos só para 2024, prevemos este aumento, uma tendência que vamos regressar à era pré-pandemia. E portanto, se calhar é interessante é olharmos o que é que aconteceu de diferente na pandemia com o impacto neste indicador da mortalidade fetal e mortalidade infantil. E olhando especificamente para a mortalidade fetal e também para aquilo que tem sido alguma da informação, nós também vemos que existe uma tendência crescente. Os óbitos fetais ocorrem essencialmente numa fase tardia, significa que ocorrem após as 28 semanas de gestação, e as principais causas de morte no período fetal vão ser as afecções originadas no período perinatal. O que é que isto quer dizer? São doenças que ocorrem durante a gravidez, parto ou puerpério, e depois também as malformações congénitas. Numa primeira avaliação, olhando para os dados de 2014, 2018 e depois também 2019 e 2023, os óbitos devido a malformações congénitas, deformidades e anomalias cromossómicas, perdoem-me os termos técnicos, mas são estes, se também for necessário irei detalhar mais à frente, apresentam uma tendência crescente e eu acho que isto é algo que nós deveremos olhar com alguma preocupação. A patologia também prévia à gravidez da mãe, hipertensão, obesidade e diabetes mellitus, são referidas em um terço dos nossos óbitos fetais e de salientar que este resultado é expectável, não é algo que não seja expectável, exatamente porquê? Porque a própria carga de doença na população portuguesa tem também aumentado ao longo dos últimos anos e é expectável que as mães também tenham um aumento dessa carga de doença. Quando olhamos para os óbitos neonatais mais frequentes no período precoce, o que é que significa antes dos 7 dias, nós vemos que eles ocorrem principalmente também por afecções originadas no período perinatal e aqui por afecções que são associadas ou estão associadas a fatores maternos, complicações da gravidez, parto e puerpério. E, claro, em segundo lugar, as malformações congénitas. Gostaria também de salientar aqui o efeito da prematuridade e aqui também a prematuridade e o baixo peso à nascença, que são dois fatores que, por exemplo, diminuíram durante os tempos da pandemia, o que poderá, por exemplo, explicar o facto de termos tido uns bons indicadores da taxa de mortalidade infantil. Uma vez mais, são hipóteses que são colocadas por nós, pelos especialistas também, e ao longo do tempo têm sido colocadas, mas que pela Comissão que a Direção-Geral da Saúde já criou e que está a convidar algumas das entidades para fazer parte, vamos estudar com maior afinco e com maior rigor todos estes dados. Diferentes, então, intervenientes ao longo deste tempo destacaram a importância de manter o foco na discussão técnica e sobre este tema, e aqui a Direção-Geral da Saúde não poderia estar mais alinhado. E por isso mesmo, então, estamos a criar esta Comissão Técnica da Mortalidade, do Estudo da Mortalidade Fetal, Infantil e Juvenil, em que já, claro, já temos um relatório com recomendações específicas que estão à luz do dia atualizadas, e iremos depois fazer algumas análises, e já temos algumas análises preliminares, mas precisamos de fazer algumas análises com mais rigor, e são também algumas recomendações que, por exemplo, ontem em declarações a Sra. Ministra da Saúde também já referiu que o Governo irá seguir essas recomendações pelos peritos que a Direção-Geral da Saúde agregou. Se calhar numa parte inicial, muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, eu não a quis interromper porque era impossível. Não. Era impossível, estava eu creio que entendem, num raciocínio muito lógico e com muita informação, e é para isso mesmo também que vos chamámos, e portanto os tempos de facto temos que respeitar, mas também temos que ter essa flexibilidade, porque estava de facto a dar resposta às questões pertinentes que a senhora deputada colocou e relativamente ao resto, às recomendações, obviamente que também terá a oportunidade no bloco seguinte. E agora, também sem mais demoras, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Tem 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a dar as boas-vindas e cumprimentar a Dra. Rita Sá Machado, assim como a sua equipa da Direção-Geral de Saúde. Muito brevemente, em relação a este tema da mortalidade fetal infantil e abaixo de 5 anos, assim como a mortalidade materna, estes são indicadores que são, muitas vezes, reconhecidos em todo o mundo como um reflexo da qualidade do serviço de saúde, do acesso ao serviço de saúde, e é por isso mesmo que também aqui nós hoje, nesta oportunidade que estamos na Casa da Democracia e depois de cumprir os 50 anos da democracia, relevar mais uma vez que foi um caminho muito longo ao longo destas 5 décadas que a saúde em Portugal teve, que tiveram a participação dos vários partidos políticos e, portanto, isto apesar de ser matéria política, não é matéria partidária, eu queria só destacar isso porque, de facto, nós sabemos que ao longo destes 5 anos, quer em matéria de infraestruturas no país todo, quer em matéria de inovação tecnológica, quer em matéria também de recursos humanos, com um aumento de 5 vezes o número de médicos, de 4 vezes o número de enfermeiros, ou seja, tudo isto são fatores que, paralelamente às políticas públicas que os governos implementaram, decorrem e estão na origem desta comparação que é brutalmente positiva de que Portugal tinha o pior... os piores indicadores nestas mortalidades em 1974 e que, depois desta transformação que a saúde em Portugal teve, passamos para o top 10 e há várias matérias que em Portugal, apesar de nós estarmos nos melhores do mundo, temos sempre um sobressalto cívico, político, quando esses valores baixam um bocadinho ou pioram um bocadinho, e eu acho que isso é positivo, creio que é muito bom que nós não adormeçamos à sombra dos bons resultados e que procuremos entender porque é que eles, a certa altura, podem ou não, eventualmente, piorar. E, portanto, dizer que é com alguma naturalidade que nós, com estes dados recentemente tornados públicos do Instituto Nacional de Estatística e da Entidade Global da Saúde, que os partidos se preocupassem em perceber o que é que poderia estar na origem do aumento percentual de algum destes indicadores, uns mais relevantes, outros menos relevantes. Eu recordo, também já aqui foi referido, do aumento de 80% em Lisboa e Vale do Tejo, e portanto há aqui alguns indicadores mais ou menos preocupantes, mas foi com esse intuito que nós, na Comissão de Saúde, chamamos e os partidos requereram e aprovaram a vinda de algumas entidades, que apesar de nós também ouvirmos publicamente na comunicação social algumas perspectivas de especialistas, designadamente dos diretores da obstetrícia do Hospital São João e do Hospital Santa Maria, que têm uma perspectiva sobre o que é que pode estar na origem, a verdade é que nós precisamos concretamente perceber, factualmente e com dados, se assim é. Ora, aquilo que as várias entidades que nós ouvimos aqui na Comissão de Saúde nos disseram foi que, apesar desta percepção de quem vive no terreno, que é muito válida e que, portanto, não pode ser desmerecida de forma nenhuma, era importante perceber, com dados em concretos, e isso foi transversalmente considerado, que a Direção-Geral de Saúde seria a entidade por excelência que poderia dar conhecimento destes dados com mais precisão. E, portanto, apesar de termos ouvido mais uma vez os especialistas a apontarem o aumento da idade com que as mães têm filhos, mesmo a questão das gravidezes mal acompanhadas, que podem ou não vir de cidadãs estrangeiras ao nosso país, enfim, todo um conjunto de noções que agora, neste relatório que a DGS apresenta, fica muito mais clarificado, sistematizado, e também dar os parabéns, porque de facto é um instrumento muito importante para nós, mas também para o Governo, porque tem aqui um conjunto de recomendações que estão sustentadas em dados, e penso que isso é basilar naquilo que é as políticas públicas de saúde que este Governo quererá implementar. Entretanto, nós temos aqui, e é uma dúvida, porque temos um relatório que reporta de 2017 a 2021, temos aqui estes dados que foram recentemente publicados pela Entidade Reguladora da Saúde, mas temos também, pelo que percebi, dados preliminares que a DGS tem, que não foram já tornados públicos, e a primeira pergunta seria quando é que poderemos ter, ou se há uma perspectiva temporal de quando é que estes dados possam ser tornados públicos, porque me parece que será mais pertinente fazer uma comparação destes últimos anos sobre estes dois relatórios. Também não me pareceu, das declarações da Sra. Presidente, da Sra. Diretora-Geral de Saúde, que dos dados que têm preliminares que haja aspectos contraditórios, porque acho que, como disse, são relatórios distintos que versam sobre âmbitos de trabalho diferentes, mas também deixar essa dúvida se daquilo que tem como dados preliminares, se há algum aspecto que ainda não está claro, que ainda pode ter aqui alguma sombra de dúvida sobre alguns desses temas. Também li que uma das recomendações da Direção-Geral de Saúde em relação à questão da mortalidade materna, que compara as mulheres portuguesas com as mulheres estrangeiras, ser superior, foi aqui dito que seria de considerar necessário um melhor conhecimento dos próprios profissionais que estão no atendimento para que o processo de atendimento seja mais célere a algumas destas mulheres. Eu não compreendo muito bem em que é que isto, o que isto significa, deixava-lhe essa dúvida e agradecer mais uma vez pelos esclarecimentos que prestou. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. À Sra. Deputada Sofia Andrade, tem 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. E quero, em nome do Partido Socialista, saudar a Dra. Rita Sá Machado, Diretora-Geral da Saúde, e saudar também a equipa que a acompanha, agradecer a sua presença nessa audição e agradecer os importantes esclarecimentos que já nos apresentou e que certamente irá continuar a apresentar. E, de facto, nós temos ouvido em sede da Comissão de Saúde um conjunto de entidades, por forma a tentarmos perceber, tanto quanto possível, as razões que podem estar subjacentes a este aumento da taxa de mortalidade fetal e infantil. E temos ouvido também que, de uma forma geral, as considerações que nos apresentam são as mesmas, ou seja, vão-nos dizendo que há uma falta de dados, que precisamos de mais esclarecimento para que possamos interpretar verdadeiramente e corretamente aquilo que nos é apresentado. Este mesmo entendimento é, aliás, também tido pelo Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Dr. Nuno Clodo, que também refere que, nos dados divulgados pela Entidade Reguladora da Saúde, que os dados não são apresentados da forma mais adequada. E nós sabemos que, enfim, sempre que há a ocorrência de um óbito, essa causa do óbito é informada à Direção-Geral de Saúde e, portanto, terão um conhecimento mais específico do que está em causa. E, portanto, é mesmo essa informação mais complexa e mais precisa que precisa ser analisada para que tenhamos, então, o contexto que precisamos para interpretar corretamente os dados que nos são apresentados. E é certo que não temos ainda os dados relativos ao ano de 2023, o espaço temporal deste requerimento, mas, como a senhora doutora aqui nos disse, certamente a DGS tem este relatório preliminar e irá nos apresentar estes dados mais detalhados. Em todo caso, já temos o estudo que foi publicado, este diagnóstico que tem este espaço temporal entre 2017 e 2021. E ora, desde logo este relatório apresenta um dado positivo, dando nota que ao longo dos últimos anos os números da mortalidade fetal infantil têm vindo a diminuir. E têm vindo a diminuir de uma forma sustentada em todos os países da União Europeia, mas sendo que em Portugal, diz-nos o relatório, que essa redução foi mais expressiva. E naturalmente que esta evolução positiva se deve, segundo também o relatório, à melhoria de condições de vida e de literacia da população, assim como à melhoria dos cuidados de saúde. E no que aos cuidados de saúde diz respeito, foi possível apurar que as situações de óbitos fetais, na sua grande maioria, aconteceram apesar de haver vigilância na gravidez. Ora, este é um aspecto que nos parece absolutamente relevante, contudo o foco deve estar na percentagem de situações que aconteceram e onde não houve essa vigilância na gravidez. E, portanto, o que gostaria de questionar era de que forma é que é possível perceber, de facto, porque é que não houve esse acompanhamento médico, porque é que não existiram essas consultas de seguimento. Não obstante, os cuidados de saúde e o acesso aos cuidados de saúde e a aposta em melhores cuidados devem ser sempre uma prioridade. E, portanto, situações como as que tivemos recentemente, com mais 40% de urgências, de serviços de urgência de obstetrícia e de ginecologia encerrados, devem ser, então, situações que sejam evitadas. O relatório da DGS realça também a necessidade de ser atualizada e melhorada a referenciação das grávidas e dos bebés. Sabemos que no passado havia aqui uma maior previsibilidade relativamente aos encerramentos dos serviços de urgência. Essa previsibilidade não a temos atualmente e, portanto, neste sentido gostaria também de perceber que recomendações é que nos podem aqui deixar no sentido de melhorarmos este sistema de referenciação. E apesar deste relatório que nos foi apresentado e que foi elaborado ser bastante detalhado, o mesmo ressalva também que é necessário melhorar a qualidade e a recolha da informação referente aos óbitos fetais infantis. Aliás, o relatório, no período que é reservado às suas recomendações, refere isso mesmo. Refere ser importante a composição, que me parece que já está em curso, da tal comissão técnica especializada para analisar em maior detalhe as causas dos óbitos registados. Aliás, ainda hoje voltou a ser notícia no público que na Península de Setúbal há um aumento da taxa de mortalidade e aqui muito especificamente em 3 municípios, Barreiro, Montijo e Namoita. E portanto o que pergunto é se este grupo que irá ser criado, se porventura não poderá fazer um trabalho mais específico começando nestes pontos que nos merecem maior preocupação e que daqui possamos retirar as devidas conclusões. Ora, um dos fatores que tem sido apresentado como podendo estar a contribuir para o aumento da taxa de mortalidade fetal infantil é precisamente o aumento de mulheres estrangeiras que têm filhos em Portugal e que são menos acompanhadas pelos serviços de saúde. Ora, nas recomendações que também este relatório apresenta, o que nos dizem é que deve haver um maior aumento, ou melhor, diz-nos que nenhuma mulher, independentemente da sua nacionalidade ou da sua residência, deve ser deixada de parte e deve deixar de ter este devido acompanhamento pelos serviços do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que lhe questiono é se, efetivamente, apresentaram estas considerações, estas preocupações à tutela, porque o que sabemos hoje é que a orientação do Governo vai no sentido contrário àquilo que são as preocupações que estão visadas neste relatório que nos foi apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim. Ainda não é? Não. Nesta ronda o Chega não é? Não, é só na individual, está bem? Porque são requerente e, portanto, consoante a grelha de tempo... Está bem, está bem. Muito bem, Sra. Deputada. Peço desculpa. Peço desculpa. Tendo em conta que foram colocadas muitas questões, se estiverem de acordo, eu daria um tempo máximo de 15 minutos, uma vez que 10 minutos parece-me pouco, antes de... depois haverá mais uma ronda com um pedido e depois de um minuto por cada senhor deputado. Portanto, no máximo 15 minutos, está bem? Senhora Diretora-Geral, tem a palavra.
Às vezes é um bocadinho a intensidade do tema, acho que é um tema que todos nós diz-nos muito e queremos mesmo ser as melhores e as considerações e informá-los o melhor possível e que conseguimos no âmbito das nossas funções. Começando também por responder a algumas das questões que eu sei que inicialmente ficaram por responder, se calhar focar naquilo que são algumas das medidas concretas e algumas das recomendações que são emanadas pela Direção-Geral da Saúde no que à mortalidade fetal e infantil diz respeito. Eu se calhar aglomerava-as em três grandes grupos. Um grupo muito focado naquilo que é a qualidade de dados, muito focado na melhoria da própria vigilância, porque se nós sabermos que conseguimos de uma forma antecipada olhar para a informação destes dados, conseguimos também depois implementar ações de uma forma também mais rápida. Esse é um primeiro. Existem algumas recomendações nesta área. Uma segunda tem a ver com melhorias específicas de acesso. Nós sabemos também, e o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde referiu isso mesmo nesta audição, que se todos cumprissem as normas da Direção-Geral da Saúde, nós tínhamos sempre melhores indicadores e por isso mesmo as nossas normas de acompanhamento, da vigilância, da gravidez de baixo risco e também das de alto risco seriam com certeza aqui um ponto onde nós gostaríamos de reforçar a necessidade de o fazermos. Quer seja no próprio diagnóstico pré-natal, e eu falo nisto exatamente por um dado que apresentei inicialmente, com a questão associada às malformações congénitas, muito importante mantermos este enfoque no nosso diagnóstico pré-natal, também olhando para aquilo que são, por exemplo, o acesso aos exames ecográficos, e aqui a ecografia enquanto diagnóstico pré-natal tem um peso muito importante e este ano já foi feita essa atualização até do preço da parte da ecográfica, que nós achamos que pode ser uma medida que terá impacto também neste sentido. Referir que para além de todas estas, nós também temos de nos focar nos ambientes onde estas crianças se inserem. E quando falamos de ambientes, significa que temos de ter não só famílias, e aqui mães, pais, mas famílias que estejam mais letradas, portanto, a literacia em saúde, e que saibam também como prevenir alguns dos acidentes ou algumas causas preveníveis. Mas também acompanhar estas famílias, a maternidade e a paternidade, e mesmo o ter um novo ser na nossa família, traz algumas considerações que muitos não estamos à espera e que precisamos que haja esta rede de apoio, esta rede de suporte, que uma vez mais sai muitas vezes fora da esfera da saúde. E um tema que nós não trazemos para aqui, mas que é um tema que sabemos que será visível possivelmente nos próximos tempos, tem a ver com as questões associadas à saúde mental das mães, que poderá também ter um especial ou aqui impacto naquilo que a saúde dos bebés diz respeito, e é uma consideração que também incluímos na nossa avaliação da informação e pelo aquilo que vemos que está a acontecer a nível internacional. Depois, falar da questão falamos aqui na íntima relação entre aquilo que é a mortalidade fetal e infantil diz respeito e à mortalidade materna, e eu chamo esta íntima relação porquê? Porque mesmo na própria avaliação dos dados, e é isso que também pretendemos que a Comissão faça, que olhe exatamente com aquilo que, perdoem-me o tecnicismo, e nós pretendemos olhar em dupla tabulação. Significa que temos de olhar para as causas dos bebés, portanto aquilo que decorreu, os óbitos dos fetos e dos bebés, e também queremos olhar para as causas maternas. Portanto, associar estas duas informações, nós sabemos que nos trará mais informação. E que hoje nós já temos alguma, especialmente aos óbitos neonatais, porque essa informação está incluída dentro do certificado de óbito e dentro de um boletim, mas que uma das recomendações que propomos é exatamente alargar esse boletim a outros óbitos, para podermos também, por exemplo, a todos os óbitos fetais, termos essa informação que não a detemos atualmente, e estamos também já a trabalhar nesse sentido. Também de referir que a questão dos dados preliminares, como é sabido, a Direção-Geral da Saúde tem na sua competência o envio das causas de morte ao INE. O INE é a nossa entidade estatística nacional. Depois existe uma validação conjunta feita pela DGS e pelo INE, e depois são publicadas estas estatísticas. Mas isto é aquilo que são publicadas as estatísticas cá fora. Internamente nós vamos sempre fazendo a nossa avaliação, vamos sempre também colocando já recomendações específicas nessas análises preliminares, e por isso é que eu lhes chamo análises preliminares. E vamos também colocando já algum peso naquilo que poderão ser os dados de 2023 e 2024. E porquê é que não os pomos cá fora? Nós temos, claro, uma política de transparência de dados, todos conhecem o nosso portal do EVM, um portal onde temos, e aqui estou a falar da questão da mortalidade em tempo real, mas esses óbitos que estão incluídos dentro do EVM são óbitos em tempo, como o próprio nome diz, em tempo real. Significa que ainda não têm assento de óbito, e por isso só no final é que nós podemos ter a certeza que todos aqueles números, e por isso é que às vezes existem oscilações, é que são os números corretos. E perdoem-me isto, mas acho que também é importante informar-vos daquilo que são as nossas ferramentas e das coisas boas e das coisas se calhar menos positivas que termos informação e transparência de informação assim a recata. Portanto, os dados preliminares, nós temos já uma análise desses dados preliminares. É uma informação que pretendemos nas próximas semanas já dar, por exemplo, conhecimento à Comissão, que irá fazer um estudo mais aprofundado e que também poderemos ponderar, diria eu, fazer uma publicação destes dados preliminares, sem dúvida alguma. Relativamente às questões ou às recomendações, há pouco que o Sr. Deputado referia sobre a recomendação das mulheres estrangeiras, aquilo que vemos é que muitas vezes o acesso destas mulheres, e estamos a falar de mulheres de nacionalidade estrangeira, não estamos a falar em situação regular em Portugal, e que muitas vezes lhe é dado o acesso por falta de conhecimento dos próprios profissionais de saúde de como é que faz o atendimento dessas mulheres, e por isso mesmo achamos importante esta circular a ser realizada. Quanto à questão aqui da vigilância, ou que a senhora deputada referia, que muitos dos óbitos fetais detinham uma vigilância da gravidez, sim, é verdade, mas existe aqui uma questão que é importante. Primeiro, como é que este indicador é medido? E este indicador é medido com uma questão muito simples: se a mulher teve pelo menos 3 consultas prévias antes. Portanto, nós não sabemos com esta informação se, por exemplo, a mulher teve todas as ecografias que necessitava. Não sabemos se a mulher teve outro tipo de fatores que são preponderantes para termos bons resultados naquilo que a mulher neste caso, e ao bebê diz respeito. E também poderá, se calhar, colocar uma questão, porque é que não temos? Porque é um boletim de informação clínica que os clínicos, no caso do óbito, têm de preencher, e aquilo que nós pretendemos ao longo ou nos próximos tempos é tentar também ajudar ou incorporar algumas ferramentas de inteligência artificial que vão já buscar essa informação a registros onde ela já se encontra para minimizar o tempo que os profissionais também detêm a voltar a passar toda esta informação. Portanto, nós fazemos algumas perguntas, perguntas que para nós nos dão já uma avaliação, mas que depois, só mesmo quando avaliamos e vemos cada óbito um a um, é que podemos ter um maior detalhe, e é isso que nós pretendemos que a Comissão faça. Tal e qual a Comissão de Acompanhamento das Mortes Maternas fez, foi exatamente ver um a um cada óbito materno ao longo do quinquénio, e foi então encontrar algumas considerações importantes e que depois nós incluímos essas recomendações dentro do relatório que publicámos sobre a mortalidade materna. Depois, falar a questão da atualização da referenciação. Para nós é muito importante que essa atualização seja feita na esfera e nesta reorganização do Serviço Nacional de Saúde em unidades locais de saúde. E, portanto, se nós pretendemos que exista uma boa e uma plena integração de cuidados, estas redes de referenciação precisam de estar também atualizadas e, portanto, para nós é de extrema importância. Olhamos para as questões, e foi já veiculado no início da intervenção da senhora deputada, com a Lisboa e Val do Tejo, ou área metropolitana de Lisboa, e depois mais focado naquilo que a Setúbal diz respeito. Eu diria que aqui, uma vez mais, nós temos de ter alguma preocupação, mas também cautela de interpretação, porque os dados são realmente muito pequenos quando olhamos a números e não a taxas. E aqui, uma vez mais, a Comissão vai com certeza olhar para algumas daquelas que são diferenças regionais, e aqui não se encontram apenas na Península de Setúbal, encontram-se noutras regiões que nós também já apontamos. Nós apontamos, por exemplo, para a taxa de mortalidade infantil, que existe a taxa de mortalidade infantil no quinquénio é superior na área metropolitana de Lisboa, na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores. E uma vez mais, eu coloco aqui alguns pontos, e fiz isso na minha intervenção inicial, que muitas das questões estão, sem dúvida alguma, ou podem estar associadas a questões de acesso e à qualidade de cuidados prestados, mas também determinantes. E gostaria mesmo de voltar a salientar isto, questões associadas à privação económica, a questões associadas também a ambientes, a determinantes de saúde, no caso da mortalidade fetal, da mortalidade infantil, não poderiam estar mais intimamente também relacionados. Permitam-me também incluir esse ponto. Depois dizer que para nós o grupo tem, uma vez mais, não só olhar para a Península de Setúbal, mas para outras regiões geográficas de Portugal, com algum afinco. Também aqui falar de questões de acesso a cuidados de saúde e quais foram as nossas recomendações, e as nossas recomendações no âmbito do acesso focam-se muito, uma vez mais, no cumprimento da nossa norma, um cumprimento que inclui aqui o acesso atempado a uma consulta de vigilância da gravidez. Uma mulher que esteja grávida tem logo a priori de conseguir uma consulta nos cuidados de saúde primários, pelo menos 2 semanas após, para poder ter esse acompanhamento de gravidez, e precisamos de ver medidas específicas com as entidades que têm essa competência para que se consiga, de alguma forma, cumprir aquilo que é o normativo da Direção-Geral da Saúde. E se calhar, Sra. Presidente, ficaria então por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Passo a palavra agora. Vamos para a ronda em que cada um dos senhores deputados tem 1 minuto, e passo já a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer, mais uma vez, em nome do PSD, pelos esclarecimentos que foram aqui prestados. Foram muito elucidativos. É o culminar de um conjunto de audições em relação a este tema, que muito relevantes tornam naquilo que é o nosso trabalho parlamentar, e, portanto, já a continuação de bom trabalho naquilo que é este tema em particular. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os nossos agradecimentos à Sra. Diretora-Geral da Saúde por todas as informações que nos prestou, e, de facto, todo esse trabalho que será feito pela Comissão Técnica, julgo que será absolutamente fundamental para que possamos perceber as especificidades que estamos a falar em cada uma das situações, em cada um dos casos, para que possamos compreender melhor estes números que nos são apresentados, e, portanto, ficaremos a aguardar o resultado desse trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo também a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, Felicidade Vital, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Diretora-Geral de Saúde a sua presença e a sua equipe. Eu gostaria de fazer aqui uma questão. O nosso requerimento centra-se nos óbitos fetais e na região de Lisboa e Val do Tejo, como inclusive até já referiu. E segundo nos parece, este aumento dos óbitos fetais tem na sua base a falta de acesso a cuidados de saúde pré-natais e a incapacidade de resposta por parte dos serviços de saúde, nomeadamente o fecho intermitente dos serviços de urgência, uma vez que o acesso aos cuidados primários nem sempre é possível e por vezes as grávidas que com mais dificuldade quando chegam pela primeira vez às urgências, quando a situação já é aguda e difícil de controlar. Nós temos aqui uma notícia de hoje, das 13h36, em que, do Jornal Público Ilusa, em que diz que o Governo estuda a concentração de urgências de obstetrícia de Almada e do Barreiro. Ora, sabendo nós que estes indicadores de óbitos, tanto dos fetais como dos neonatais, dizem muito sobre o estado de saúde das populações e com certeza que preocupam, uma vez que é a Diretora-Geral da Saúde, o que eu gostaria de lhe perguntar era claramente quais foram as recomendações e as medidas concretas que tomaram em relação a este fecho de urgências que todos os dias conseguimos assistir, basta olharmos para a televisão, como lhe digo, temos aqui uma notícia de há uma hora atrás. Portanto, esta situação da falta de acesso a cuidados de saúde pré-natais vai agravar-se e gostaríamos de saber qual é que é a vossa posição concreta em relação a isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. 4 minutos, Sra. Diretora-Geral, para responder às questões, por favor.
Muito obrigada. Começando, se calhar, por falar nesta questão, e eu reitero que para nós o tema é importante e não estou de todo a suavizar qualquer tema. Relativamente aos óbitos fetais de Lisboa e Val do Tejo, de referir que de 2022 para 2023 nós tivemos, portanto, em 2022, 153 óbitos fetais e em 2023, 159. Se olharmos para os dados da Península de Setúbal e olharmos para os três que há pouco perguntavam ou questionavam, nós tivemos Setúbal passou de 4 óbitos para 3 óbitos, Barreiro de 5 óbitos para 3 óbitos e Moita de 4 óbitos para 4 óbitos. Também de referir que estes dados olham para a residência da mãe quando nós estamos a falar de óbitos fetais e, portanto, a residência. Em que nós sabemos que o acesso a algumas unidades locais de saúde, muitas vezes, e no que à saúde materna ou infantil diz respeito, não respeita as questões associadas, muitas vezes, à residência da própria pessoa. E por isso é que para nós, mais do que olhar para estas situações, devemos com certeza olhar para estas situações em particular, mas mais do que olhar para as unidades locais de saúde, como por exemplo a notícia que hoje referiam do Jornal Público faz, para nós é muito importante olhar exatamente não para estes pequenos números, mas olhar para... tivemos hoje uma... mas havia uma notícia de hoje de manhã, pelo menos a que eu li, também era do Jornal Público, e referia exatamente essa alteração das unidades locais de saúde e que, para nós, essa abordagem deverá ter sido feita ou deveremos olhar para estes dados da Península de Setúbal e de outros. Eu não quero estar aqui a particularizar porque eu acho que existem outras áreas onde deveremos centrar a nossa atenção. Deveremos olhar uma vez mais não por anos, mas nos seus dados mais agregados, porque é assim que nós vamos conseguir também incluir algumas recomendações que possam ser importantes. E depois a senhora deputada faz o que é que nós colocamos como recomendações concretas. E se me permite, eu vou exatamente pegar em todas as recomendações que nós colocamos. Eu não vou fazê-las de uma forma extensa, mas vou selecionar algumas que eu penso que são fundamentais. Uma delas, nós falamos da promoção do acesso à consulta pré-concessional, porque uma vez mais, voltando àquilo que era o início que nós referimos, se nós não conseguirmos começar que os nossos bebés tenham o seu início, nós começamos é com questões pré-concessionais para conseguirmos ter os melhores resultados. Depois também garantir que todas as mulheres grávidas, independentemente da nacionalidade e situação de residência, tenham acesso atempado ao programa de vigilância da gravidez, assegurar o acesso a exames ecográficos fetais, ao diagnóstico pré-natal e à vigilância e controle de doenças prévias. E uma vez mais, não minimizando, mas felizmente, tanto os óbitos maternos como os óbitos fetais e infantis não são eventos frequentes, felizmente. Claro que devem centrar toda a nossa atenção, mas não são frequentes. E por isso mesmo sabemos que a maior parte das gravidezes em Portugal tem bons resultados e temos bebés que são saudáveis. Portanto, a vigilância da gravidez funciona. Devemos é olhar quando temos dados ou informação de quando não funciona, o que é que poderemos melhorar nesse sentido. Depois também referir que para nós é muito importante que todas as grávidas saibam o que fazer caso precisem de ajuda, que liguem para uma linha, que recorram a um serviço de urgência, ou qualquer da metodologia que esteja implementada por quem de direito, mas é importante é que as pessoas estejam informadas sobre como fazer esse acesso. Por outro lado, a atualização das redes para nós é muito, muito relevante e por outro lado também, e colocamos aqui, é de extrema importância fazer a digitalização da informação da grávida e do bebê. Porquê? Porque isso vai nos permitir ter acesso, quer a grávida seja do Porto ou quer a grávida seja do Algarve, vai nos conseguir ter o acesso em rede à informação que muitas vezes pode salvar a vida do bebê ou dessa mãe. E para nós, por isso mesmo, é que também já estamos a trabalhar na digitalização do boletim da grávida e na digitalização do boletim de criança, e estamos também já a trabalhar naquilo que são a atualização das diretrizes do programa de vigilância da gravidez e do programa também de saúde infantil. Se calhar, senhora Presidente, também ficaria então por aqui. Muito obrigada.
Bom, creio que podemos concluir no fim destas audições que elas foram muito esclarecedoras e enriquecedoras, continuam a preocupar-nos naturalmente. Pessoalmente, e fazendo aqui também uma análise, fez agora referência a um conjunto de situações que no futuro têm que estabilizar, nomeadamente regras de acesso, urgências. Embora possamos viver um momento de mudança de metodologias, isso estabilizará e é muito importante essa literacia e essa informação também para as grávidas. Mas queria aqui sublinhar a riqueza das discussões que aqui tivemos nas diferentes audições e, sobretudo, também sei que a senhora diretora-geral ouviu as restantes audições, penso que elas também deram alguns contributos para a própria Direção-Geral de Saúde e tenho a certeza que também as terão em conta. Termino agradecendo em nome da Comissão de Saúde, devo aqui dizer-lhe, gosto muito do seu trabalho, do vosso trabalho, e se dúvidas tivéssemos hoje aqui, testemunhámos o seu empenho, também num período muito especial da sua vida, muito especial, não deixou daqui ver... Por isso é que o tema é tão importante também, num período tão especial, interrompeu e veio aqui. Eu não podia deixar de lhe dar uma palavra muito pessoal em nome da Comissão e sei que este tema, então nesta fase tão especial da sua vida, a tocará certamente. E, portanto, em nome da Comissão, o que lhe quero desejar, Sra. Diretora-Geral de Saúde e à sua equipa, é que continuem a fazer o trabalho para o SNS, para o país. Sei que têm essa vontade, sabemos todos aqui que têm essa vontade e aqui esta audição foi uma testemunha disso. Portanto, em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada.